Não, eu não conseguia acertar o nome do cara. Eu não conseguia acertar o meu nome. Eu ficava me chamando de Pablo. Eu sou o Pablo. Eu sou o Pablo. Meu nome não é Pablo. O meu nome é Paulo.
Precisou o Pablo fazer a apresentação do Paulo, porque o Paulo não tava conseguindo.
A essa altura do campeonato já era pra você saber que você não é Pablo, que você é Paulo, sim, né? Mas tudo bem.
Tem essa problemática de, às vezes, esquecer meu próprio nome. Mas é isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universe. Essa semana, nós vamos voltar à Alameda dos Anjos para tentar proteger junto com nossa equipe de adolescentes que já estão bem velhinhos. Essa semana, nós vamos falar de Power Rangers. Eu sou o Paulo, e eu sou vermelho.
Eu sou o Inácio e...
Triceratops!
Olá, meu nome é Damian e, como sempre... Meu crush é o Ranger Azul.
Oi, eu sou o Breno Krieger, host e produtor de conteúdo no Sana, possuo a força e agilidade de uma pessoa comum, e eu sou o legado da Alameda dos Anjos.
Universo. Muito bem, mais uma semana sim, seu nerd, mais um episódio da Universo pra você. Sim, pra você que já não é tão adolescente assim, né, que se você assistiu o episódio... Aí, especial de 30 anos, 30 anos de Power Rangers já, pra mim parece que foi ontem, mas sim, já tem 30 anos que o Zord decidiu chamar criaturas incontroláveis de poderes altos pra poder se transformar nos novos Power Rangers e aí estar combatendo as forças do mal. Hoje, nós estamos recebendo um time maravilhoso e, é claro, sempre um convidado super especial que nós trazemos pra você. Hoje nós estamos recebendo ele, Breno Krieg, que já fez aí sua apresentação ali nas apresentações das frases. Breno, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom, e deixando de delongas, já vamos logo aí. Já vamos aí logo para as nossas considerações, né? A Netflix recente lançou um especial de 30 anos da obra Power Rangers, trazendo aí como principais, finalmente, os humilhados sendo exaltados, né? O Ranger Preto e o Ranger Azul como centro ali da obra, né? Trazendo uma tragédia, se você não assistiu, também devo ali alertar que você está entrando na zona de spoilers. Bom, se você chegou até aqui, significa que você não liga pra spoilers ou que você já assistiu a obra. Bom, galera, então aqui já tá liberado. A gente pode falar o que a gente quiser da obra, tá certo? Netflix, 30 anos, Power Rangers.
Cara, eu vou te dizer que eu gostei bastante, sabe? Eu escrevi aquela nossa crítica lá no nosso blog, né?
Sim.
E o resultado é que o Inácio de anos atrás, que chegava da escola, botava um prato de comida e ficava assistindo na frente da TV, curtiu aquilo ali, sabe? Foi bom, assim, ter voltado pra essa situação toda. Eu consumo Tokusatsu, assim, de uma forma bem menos do que eu gostaria, mas eu consumo bastante, sabe? Eu venho da Manchete, aí vi os Power Rangers acontecendo, e aí hoje eu tô assistindo o Tokusatsu, o Sentai da vez, que é o King Oja, que é maravilhoso também, fica a dica aí pra quem puder assistir. E cara, poder ter visto o... Primeiro, eu gosto daquela ideia de que as pessoas envelhecem, sabe? Então poder ver a galera mais velha saindo realmente de um ponto A pro ponto B, e aí você vê que teve uma vida, um processo acontecendo ali. Eu gostei disso, gostei dessa nostalgia sendo trazida, e também gostei desse avanço, sabe? Que não fica parecendo que, os Power Rangers, toda vida que termina o ano, eles vão viver uma vida normal e acabou. Não, eles continuaram fazendo as aventuras deles, sabe?
Eu gostei. Foi gostoso mesmo. essa sensação de que o tempo, ele passa. Porque acho que a impressão, às vezes, que a gente tem com séries muito longas e uma franquia dessa, é que os personagens, eles têm um ponto X de aparecer, um ponto Y pra ir embora e nunca mais ser tocado sobre eles. E é interessante a Netflix e a Hasbro, né, que é a pessoa por trás hoje de Power Rangers, ter tido a coragem de trazer esses personagens de volta e falar, não, eles são velhos, eles são pais, mas eles ainda têm um motivo pra lutar. Eu achei que isso foi, sim, uma jogada muito interessante.
Inclusive tem aquela situação do que eles colocam, já puxando uma coisa que aparece lá na frente, que é o protocolo Pandora, né, que mostra que essas equipes estão conversando entre si, né, então eles têm assim, olha, vamos fazendo as paradas de vocês, mas na hora que precisar, tá todo mundo junto, né? Eu achei isso muito, muito interessante.
Eu achei interessante porque é o seguinte, apesar da gente falar de envelhecimento, você ainda vê que o Power Rangers é uma mídia pra infantil. Por que eu digo isso? Eu assisti, eu do grupo aqui, talvez eu seja um dos mais novos, né? O Inácio tem, sei lá, 100 anos. Então, E assim, o meu contato com o Power Rangers, ele foi já, não foi com o primeiro. É claro, eu assisti o primeiro Power Rangers, porque vivia reprisando na TV aberta. Mas meu primeiro contato com o Power Rangers, de fato, foi com o Power Rangers Força Animal. Então já tava, a parada já tava rolando há muito tempo, né? O Manifold Power Rangers, eu tive contato ali com um filme que passava na sessão da tarde, com as reprises que a Band passava, mas muito tardio, né? Porém, eu sempre gostei de Power Rangers. E quando você é criança, aquelas coreografias, não ter sangue, ter as explosões, aqueles diálogos que não são tão profundos, são bem rasinhos e tudo, eles realmente te pegam. Mas quando você já tá com uma certa idade, já experimentado com outras obras, quando você emerge dentro de Power Rangers novamente, você fica com aquela... Até onde isso realmente é bom e até realmente isso é, até onde isso aqui... Onde até a suspensão de descrença que a gente sempre fala, né? Então, Power Rangers, os 30 anos, eu fiquei com esse misto de, meu Deus, estou de volta em Power Rangers e, meu Deus, isso aqui realmente é feito por um público infantil. O que não é demérito pra obra. E eu acho isso muito interessante, porque assim como Star Wars, eles meio que perdem a mão, porque tentam atingir um público, mas volta pra outro e não conseguem entender muito bem a sua essência. Power Rangers se mantém nessa mesma linearidade, né? De saber pra quem se fala. Realmente, não me digam aqui que Power Rangers não é pra vender boneco. Até dentro desse especial, a Rita Repulsa é uma colecionadora de action figure de Power Rangers.
Cara, eu preciso trazer essa informação aqui, assim. Eu vi essa semana, inclusive, um pessoal falando mal de algum... criadores de conteúdo voltado pro público infantil, dizendo, ah, mas por que ele fala desse jeito, que não sei o quê? E a gente esquece que criança, ela precisa de certos estímulos que a nossa vida, nossos as coisas que nós consumimos enquanto adultos não tem, né? E assim, o Sentai, ele sempre foi uma propaganda de brinquedo gigante, porque assim, você imagina que o principal produto do Sentai a partir de um determinado ponto é o robôzão. E o todo episódio que é? É um tutorial de como você vai montar um robôzão. Aqui no nosso lado aqui no ocidente, a gente não pegou tanto porque a gente não tinha aqueles robôs TX lançados pela Bandai. Era um negócio no
bonecão de plástico. Mesmo assim, a cultura da montagem dos robôs ficou tão encarnada que eu lembro que quando eu era criança, eu pegava pregador e ficava montando e assim.
Fazia montagem com Lego também, fazia isso, muito com Lego.
Tudo que se encaixava, você virava um grande robô.
Mas você vê que aquela cena de transformação do robô que se repete. Porque, cara, é um lugar. Os Power Rangers, todos os Sentai, tanto aqui como no Japão, eles são um lugar de... como é que tem uma palavra pra isso?
Nostálgico,
é um lugar, amigo. Que você... Não nostálgico, mas é um lugar assim de tranquilidade, que você se sente seguro, um lugar de segurança, talvez.
Conforto pra venda.
Isso, um lugar de conforto, porque você sabe que o episódio é um padrão. todos os episódios vão ser isso. Vai começar com uma coisa, uma situação, vai ser, apareceu o monstro do episódio, vai vir, vai vir robô gigante e no final tá tudo bem, sabe? Então quando você vê o robô gigante, vê aquela música... Bicho, ontem eu tava pirando, assistindo todas as vezes que eles falaram It's Morphin' Time, cara. Que eles estão aqui, aqui virado de lado. Aí quando eles dizem It's Morphin' Time, todo mundo se vira e fica de frente. E numa posição certa, tá todo... Tipo, sei lá, o cara tá caído no chão, o cara levanta e faz isso, sabe? Isso é maravilhoso, cara.
Cara, tu falou nisso, só rapidamente vou passar nisso, porque a gente precisa citar, aproveitando que o Krieger tá aqui, a gente já vai puxar uma sardinha, né? Porque a gente faz isso mesmo. É, no primeiro Sana que a gente foi convidado pra ir de imprensa pra tá lá, uma das atrações era o Walter Jones. Ah, isso aqui é um bastidor meu, isso é uma opinião minha, não é uma opinião da equipe, é opinião pessoal do Paulo Victor, tá bom? Nem vou falar Unida Universo, vou chamar Paulo Victor, eu. Quando eu soube que ele ia estar lá, eu fiquei animado. Só que por um segundo, eu pensei, eu falei isso até em reunião. Gente, não vamos focar nas atrações nacionais, porque apesar de ser um peso legal... É Power Ranger, eu fiquei meio, né, receoso, confere, não vamos. Beleza, quando chegou lá, eu vi o cara na minha frente, e o cara tira o morfador e fala, It's Morphin' Time. Eu lembro que a minha perna ficou bamba, eu fiquei todo arrupiado, e eu lembrei, puta que pariu, eu sou muito fã de Power Rangers, por que diabos eu falei esta bobagem na reunião? E o cara falou com a gente, foi um cara super gente boa, super... Até uma parada que eu vivo repetindo lá, jogando nas nossas redes sociais. Ele falou, o Dami conversou com ele em inglês, foi maravilhoso, assim. E eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, eu tive frente a frente com o Ranger Preto. E assisti o especial e ver ele lá, tipo, pô, parecia um brother.
E eu queria dizer que eu dei esse furo no palco do Sana, conversei com ele no palco do Sana, né? E aí... Toda hora eu tentava puxar pra esse assunto, e ele desviava, e ele se desfazia de dois, se desconversava. E aí, no finalzinho, no calor da emoção que ele tinha feito It's Morphin' Time com o público em geral, eu joguei. E aí, esse especial de 30 anos, você volta ou não volta? E ele simplesmente congelou e não conseguiu falar nada. E aí o tradutor dele, que teve que comprar a briga e falar, ele está empolgado. E aí foi isso. E aí eu sabia daquele momento que o nosso hip hop kiddo estaria de volta e eu nunca fui tão feliz na minha vida.
Exclusivo direto do Sana. Mas eu queria saber do Dami, meu querido, como foi a sensação de entrevistar um Ranger?
Foi um pouco nervoso, porque assim, falando do momento, a gente não tinha preparado muito. A gente sabia que ele ia estar lá, mas quando a gente viu ele lá foi bem nervoso.
Bem diferente, foi impactante.
E aí o Paulo, acho que ele tinha preparado umas perguntas pra fazer, possíveis perguntas, né? Aí ele falou, tu pode falar em inglês? Pode falar, pergunta em inglês. Aí eu só digo, vou, mas essa aqui eu não vou fazer não, essa pergunta aqui. Eu não vou fazer.
Totalmente direcionamento.
Mas a pergunta que eu fiz foi, eu acho que... Foi nesse sentido da nostalgia também, assim, porque eu perguntei como é que ele se sentia, sabendo que, mesmo depois desse tempo todo, a gente olhava pra ele, via um herói, via um Power Ranger, e como se ele tinha ideia de que no momento ali da gravação, de fazendo todos os stunts, dançando hip hop, ele tinha noção de que ia virar tudo isso, né? Aí ele disse que... Não tinha noção, mas que ele ia tatuar, né? Porque era, não importa quanto tempo passasse, ele continuaria um Power Ranger.
Eu acho incrível.
Oi.
Eu acho incrível que ele vem. Que ele vem com essa pegada de não entender, mas ele é o nosso primeiro herói negro, se a gente for colocar assim, na televisão, na época que passava Power Rangers, a gente tem aí essa representatividade gigantesca do nosso Zack Taylor como o primeiro. Herói negro, assim, de verdade, assim, que sim. As pessoas podiam se identificar. E trazia, não era aquele herói negro feito pra uma série branca, não. Era um herói negro que, poxa, o cara é conhecido até hoje como Hip Hop Kiddo, sabe? Tipo, ele tinha sua essência, ele tinha sua vivência, ele tinha a sua cor como parte da sua personalidade. Cara, isso é surreal até hoje.
Sim, e quando ele falou durante a coletiva... Realmente eu parei pra pensar, porque todo mundo falou do Pantera Negra como o primeiro herói negro que foi, assim, pra uma mídia. E aí, quando... Não, teve ele. Teve o Zack. Teve o Power Ranger preto
e tal. O Ranger preto e o Zack, eles são muito... Ele não tem essa pretensão de ser, sabe? Exato. De ser essa representação. E acaba sendo, porque é a parada mais natural possível que seja, né? É claro que se a gente for colocar uma lupa sobre algumas coisas, alguns ruídos aparecem, mas não deixa de ser uma representação muito forte dentro da cultura. E, pô, Power Rangers Eita, meu nome foi...
Mighty Morphin.
Obrigado. Bom, foi pro caralho.
Aliás, que nome eu... maravilhoso, né? Porque a gente tá vindo de uma época onde tem Mighty Morphin Power Rangers, Teenage... Cara, esse é maravilhoso, um nome desse tamanho, velho.
O que eu acho interessante é que, só voltando na pauta de representatividade, sem querer de fato a representatividade de Power Rangers, é que a gente tem também a representação dos povos orientais, né? Que a gente tem aí a Trini com esse papel de uma pessoa amarela. Literalmente, no caso, tendo esse papel de protagonismo, tendo esse papel de liderança que cada vez mais cresce no universo expandido. E assim, realmente Power Rangers é fruto do seu tempo, mas com um olhar lá na frente.
Sim. Acho que a gente pra pensar, talvez, se ele colocasse meninas, rosa, homens de azul, mas tem pessoas negras, pessoas amarelas, talvez ele queria incluir, mas ele também queria vender, né? Porque...
Com certeza.
Queria vender pra todo mundo.
A gente não pode esquecer que qualquer decisão do mercado ela é feita baseada em vender.
Sim. Mas isso não tira também a representatividade, assim, das pessoas que conseguiram assistir aquilo, queriam ser aquelas pessoas, queriam ser um nerdzinho que não fala muito, não gosta de esporte que nem o Billy, mas pode ser um Power Ranger, né?
Mas pode ser um herói, exato.
É, exatamente. Isso era. Cara, por isso que eu me conecto muito, assim.
Eu realmente, meu Power Ranger favorito, cara, era o Billy. Porque essas coisas dele, essas características, de usar o óculos, ser meio desengonçado.
Pois é.
Sabe, assim, de certa forma, às vezes, mostrar um certo temor de fazer as coisas. Cara, é muito, muito impressionante como todo mundo se identifica com algum personagem. Não é assim, todo mundo... Eu brinco assim que... Rapaz, fulano de tal que só quer ser tanto que só quer ser se for o Power Ranger vermelho. Sabe assim, eu uso essa expressão. Mas lá todo mundo tinha a possibilidade de apertar o botão da espada, sabe? E é engraçado que até quando você pega séries mais novas... Eu vou falar várias vezes aqui do King Yojo. Né? Minha filha tem 5 anos, ela assiste comigo e a gente tava praticando a dancinha do Sentai, que é legal pra caramba também. E aí ela tava dizendo, eu sou amarelinha, sabe? Aí eu pensando, porra, ela tá dizendo que quer ser amarela. Eu queria muito ser o azul do eu me sentia representado como o azul. Tem amigos que se sentiam representados pelo preto, tem amigos que se sentiam representados pela amarela, sabe? Tem sempre a menina da rosa, tem a galera do vermelho, enfim. E, por exemplo, eu falo com a minha psicóloga, ela tem um bonequinho daquele que vira a cabeça do Power Ranger, sabe?
Assim. Rita Repulsa também tem.
Rita Repulsa tem um boneco daquele. Ah, sim, mas que vira a cabeça?
Na não, série, só faltava isso. Na hora que começou a aparecer a miniatura, vira a cabeça, assim, só pra voltar. Porra, foi uma péssima decisão da Hasbro, hein? Se volta, se ela faz só uma brincadeira girando a cabeça, isso ia vender como água, meu parceiro. Isso ia voltar pras prateleiras e ia voltar a vender como água.
Mas eu acho que esse boneco, ele é só esquema brasileiro, viu? Ele, não é, ele vem do Brasil, ele nasce
não,
do Brasil.
Ele... Não, ele é de fora. Inclusive, a gente teve um relançamento recente da Hasbro, justamente desses brinquedos, que eles têm um selo noventista, e aí eles trouxeram de volta, eles têm coisa de uns 4 anos, eles trouxeram de volta uma coleção inteira dos Mighty Morphin que mudam de cabeça.
Só faltou isso.
Jeito
só faltou
que a gente aperta no cinto?
Exatamente.
Exatamente. Porra, agora é o que vende? Eu vou até abrir um eBay aqui. Onde é que
eu tinha um azul e eu tinha aquele preto que era com dourado. Já é outra equipe, não era a primeira, não. Não tô lembrando.
Tu falou, comentou que a Rita Repulsa é colecionadora de...
Action Figures.
De Action Figures. E eu tenho quase certeza que todos aqueles bonecos são da linha Line Collection, que é da Hasbro, né? Porque desde que a Hasbro comprou, ela tem investido muito em Action Figures de Power Rangers, e eles têm esse selo exclusivo, que é o Line Collection. E eu tenho quase certeza que todos eles ali já foram lançados por esse selo. Inclusive, acho que até facilitou a existência desses bonecos pré-moldados para o especial.
Ó, aqui eu
tive a impressão de que aqueles bonecos...
Desculpa,
eram aqueles bonecos... Oi.
Não, desculpa te cortar. Eu achei aqui no Mercado Livre. Paga nós, Mercado Livre. Por R$500 o boneco que vira a cabeça. É real. Isso é da Bandai ainda. Só
gente, o Celina se tivesse guardado. Desde na que caixa. Era criança. Ele. Mas eu, sim, eu tinha noção. Eu achava que aqueles bonequinhos eram realmente os bonequinhos que eu brincava. Eu olhava pra eles assim. Parece muito com os bonequinhos.
Conheço vocês de algum lugar.
É, exatamente.
Mas falando sobre o especial, a minha impressão, eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz de realmente retornar à Lâmina dos Anjos, retornar a esse universo e com esses personagens, porque alguns deles retornaram pontualmente, não todos. Essa é a primeira vez, desde que o Billy saiu da série, que ele retorna, por todos os problemas de homofobia que tiveram e tal. E também é a primeira vez que o Zack volta. E ver eles retornando para a franquia nessa posição de liderança, porque a gente tem realmente o preto e o azul muito líderes no especial, justamente por causa da toda a justificativa dada com o sumiço, sequestro, né? Dos outros Rangers, e ver que o Billy cresceu exponencialmente ao ponto do QG dos Power Rangers ser debaixo agora de uma empresa deles, isso me deixou tão feliz, porque é um reconhecimento que tanto o personagem quanto o ator tem, né, com esse retorno, e isso me deixou muito feliz, porque o Billy, recentemente, inclusive nos quadrinhos, tem sido essa mente poderosa, que de fato o personagem sempre foi. E eu fiquei 100% feliz. Porém, todavia, entretanto, nem tudo é paraíso, eu senti que eles deixaram pecar um pouco com explicações a serem dadas. E eu espero que o universo expandido... Gente, vocês não escutavam muito eu falar sobre o universo expandido, porque realmente o universo expandido de Power Rangers é algo, assim, maravilhoso.
Sim, as HQs são maravilhosas.
E eu espero realmente que o universo expandido explique algumas coisas que ficaram, assim, jogadas pro retorno. Porque, por exemplo, as moedas do poder, elas estavam danificadas. Só quem tinha a moeda do poder consertada foi o Jason, recentemente, na temporada do Beast Morphers, ele ganhou uma moeda nova, e era ele. E o Ranger Preto, também no especial de 20 anos, em Operação Ultraveloz, teve também a sua moeda reforjada. Então, aí, as moedas dos outros, como é que foi feito? Beleza, o Billy resolveu. Mas como o Billy resolveu toda essa questão? E aí eu espero realmente que no futuro a gente consiga ter uma explicação. Mas nada que atrapalhou pra mim a experiência em si. Foi realmente só questões de fã chato, o famoso Zé Lorinha.
Sim, sim.
Mas a falando das coisas, eu só aceitei. E segui em frente porque eu queria ver. Não tive muita... não questionei muita coisa, não. Nesse especial.
Talvez acho que o caminho justamente é esse, não questionar muito e aproveitar a jornada.
Assim, aproveitando ele sendo chato, também vou ser chato, aproveitar o bloco da chatice, que é o seguinte, a primeira frase do Zord na série Mighty Morphin, ele fala o seguinte, eu preciso de criaturas, eu tinha separado pra eu ler e não errar.
Preciso de jovens de garra.
Jovens de garra, coração bons e incontroláveis, né? Aí o Alpha responde o quê? Oh, não, adolescentes. Beleza, segura essa frase. Corta pro especial de 30 anos e o Ranger Preto chega pra menina lá, a filha, né? Aí contando um pouco da história, se você não assistiu e mesmo você tá ouvindo um episódio. Acontece que a Rita Repulsa volta, né? Volta à vida. E através de um erro lá do Billy... E ela toma o corpo do Alpha, né, e vira uma, tipo, uma meca Rita Repulsa. E na batalha lá contra os Rangers, ela tenta matar o Billy e a Ranger amarela entra no meio e acaba morrendo. Eles acabam tomando como tutores, o Ranger preto vira tutor da filha dela, né, e ela quer vingar a morte da mãe e quer virar uma Ranger, só que até o morfador não funciona e afins. E nesse desejo de se tornar a Rangers, ela pergunta pra ele se ela pode virar. Ele olha pra ela e fala assim, você não pode, porque você é uma adolescente. Brother, você era um adolescente quando você virou Power Ranger. Por quê? Você tá limitando a menina.
Deixa eu te dizer uma coisa. Não. No dia que tu tiver filho, tu vai entender.
Então quer dizer porque, que os assim, pais ó, do Walter Jones...
Deixa eu te não falar que... uma coisa. Não. Se eu aqui, ó, se eu, qualquer um de nós aqui, com 18, 19 anos, chegasse uma cabeça gigante de gás hélio, assim... E é Zordon, viu? Não é Zord, não. É Zordon.
Zordon, obrigado. Robô. Zord é aí, o... É, Zordon...
Zord são os pequenos mechas e quando se juntam, formam o Megazord.
Tá vendo? Fã chato, alerta.
O Daijin, né? O original Daijin. Aí, cara, o que é que acontece? Tu imagina o seguinte. Vamos lá. Tu tá com quantos anos, Paulo?
20 e algumas coisas. Vamos deixar em ó. 20 e algumas coisas.
Se por acaso...
Entre 20 e 30. Por ali,
nessa acaso... Se por um acaso você aqui, quando daqui a alguns anos aqui, chegasse ali a Lorena Júnior, né?
Vai! Caraca, você me sempre, vai, frente,
aí,
frente.
Aí o que acontece? Chegasse pra gente e dissesse, pai, eu tô indo lá pra aquele canto que você ia quando era adolescente, lá pra virar a noite com meus amigos. Paulo, tu ia olhar e tu dizia assim, não, porque você é um adolescente. Só que a gente tá lembrando que o Paulo faz garrafa de vinho no Dragão do Mar, Paulo. São Brás, Paulo.
Ah, saudades.
Então, assim, tipo, você vai dizer, você vai jogar a carta. Não, você é adolescente. Cara, a gente tá falando assim, eles ali lutaram contra... ameaças inimagináveis, sabe? Aí, cara, tu acha que
você
ele vai
tá me
dizer
dizendo,
assim?
Você tá
casa
me dizendo...
Casa de ferreiro, espeta de pau. A regra sim, é bem clara.
Mas você tá me dizendo aqui que para além disso que você tá me falando, é que os Power Rangers originais, eles eram adolescentes irresponsáveis... E que os pais deles não
tinham... Pra começo de história, os pais deles não sabiam que eles eram Power Rangers.
Exatamente.
Mas eles não tinham deixado, certo? Então, assim, sempre, cara, vai ter esse choque.
Era um adolescente sem supervisão.
Todos nós, e nossos pais e os pais deles vão se achar adolescentes muito mais responsáveis do que os filhos que eles têm.
Tem. Sabe? Acho que tem outra coisa.
Eu mesmo olho e digo assim, cara, eu com 14 anos... Eu não fazia essa coisa que a molecada de 14 anos faz hoje, cara. Eles não estão olhando ônibus, assim, não estão vendo não que o sinal tá vermelho, poxa. Se eu for fazer uma análise crítica, eu também não olhava. Eu também fiquei lá no Dragão do Mar com uma garrafinha de vinho, bicho.
Saudade.
Eu rolei calçada, meu compadre. Então, assim, a gente sabe o que um adolescente é capaz de fazer, bicho.
Sim, é um grande drama que não se é muito comentado sobre essa questão do se tornar super-herói, que eu acho que em Power Rangers não tem essa profundidade, tirando o universo expandido, que é a questão do que você, literalmente, você abre mão da sua vida para se tornar uma pessoa dedicada àquela missão. E aquela missão, ela engole a sua vida. Tanto é que quando a gente tem aí o... Adiantando algumas coisas, a gente tem aí o convite para a conferência de pais, que sai a Trini, sai o Zack e sai o Jason. Cara, é um full A na vida desse pessoal, porque eles saem daqui, eles vão pro universo, eles viram outro Rangers, eles viram Omega Rangers e tá, isso aí fica pra próxima coisa. Só que aí eles passam a viver fora da Terra. Cara, como é que teus pais lidam com o fato de que você não vive fora da Terra? Como é que você lida com a sua vida pessoal não vivendo na Terra? Sabe? Então, assim, querer escolher, a gente acha muito legal falar, tipo assim, ah, eu seria incrível e tal, mas, cara, tem um monte de decisões e um peso aí, sei lá, antropológico a se pensar no que você tem que abrir mão pra essa missão, que é pesado, que eu acho que é justamente o peso que o Zack sente quando ela fala com muita vontade que ela quer ser Ranger. Porque ser Ranger não é só, tipo... A beleza que a gente vê. Tem todo o peso de que eles são os guardiões de uma coisa muito pesada. E se cair na mão errada, bal, entendeu?
Sim. Acho
cara,
que tem uma
tem
coisa
assim,
que
tem uma série...
Eu que não conheço o universo expandido. É isso, né?
Isso.
Eu que não conheço o universo expandido, olhando só pro roteiro do especial, a gente vê que, pelo menos pra mim, ali do que eu acompanhei do Power Rangers, eu nunca vi nenhum morrendo, ó.
entendeu?
É a primeira vez, não, não é a primeira vez que a gente tem
eu guarda. Acho que o mais dramático de Power Rangers é quando eu acho, pra mim, né, pra mim, é quando em Força Animal, trazendo aí pra minhas raízes, quando eles perdem as naturezas dos animais, tipo, eles ficam sem, os Zords todos são mortos e eles perdem. Aí eles ficam sem. Eu acho que é a mais próxima de morte que a gente teve. Mas morrer
a gente teve. A gente teve em Galáxia Perdida. A gente tem a morte da Ranger Rosa. Que aí, nesse caso, quem assume é a Carone, que é a nossa antiga astronema lá de Power Rangers no Espaço. E ela vira Ranger Rosa da temporada. Mas a morte, como a gente viu, de fato, com requintos de crueldade, realmente a primeira é da Trini.
Pois é. E aí eu acho que o Zack testemunhando isso... Aí. Mais um elemento pra dizer assim, não, você não vai ser Ranger não. E principalmente não pra lutar contra essa maníaca que matou sua mãe, porque ela é capaz de matar. E ela tem um poderzinho lá, um feitiço lá que é
Total. Hit kill. Total, hit kill. E tem todo o detalhe do Zack e a Trini no universo expandido terem um relacionamento. Sabe, até antes quando se conversava sobre quem seria o pai da Min... Todo mundo teorizava que seria o Zack justamente porque na última aparição deles, mas na linha temporal do universo, o Zack e a Trini estão juntos. Então a gente esperava que isso fosse o que aconteceria. Então você imagina, sua melhor amiga e ex morrem na sua frente. Você vai deixar que a filha dela repita os mesmos passos? Não vai deixar.
Não.
Faz sentido.
Mas assim, agora vendo, meio que dando um fast forward assim... Eu gostei muito da Min, o nome da personagem.
Exato.
Gostei muito dela. Nossa, eu adorei ela muito, demais. Vendo ela se tornando Ranger depois, é tão satisfatório. Que eu fiquei assim, não, eu queria uma equipe com ela protagonista.
Nossa, sim, ela é maravilhosa. Ela tem toda aquela energia caótica de quem quer fazer o certo. Ela tem a energia caótica de personagem principal de anime shonen.
Não,
que é o cara que quer se jogar no mundo, ter as aventuras dele, mas não sabe como fazer isso.
Min-Kwan,
você mora no meu coração. Obrigado por existir.
Pois é, cara. Será que não tem um plano aí pra vir na Netflix?
Olha, dela. O sucesso que fez o atual produtor executivo de Power Rangers, o Zé Boné deles, que é o Simon Bennett, ele comentou que o sucesso gigantesco que o especial fez, porque ele ficou no top 10 em 22 países, isso para Power Rangers é algo grandioso, eles comentaram que passou a existir o interesse de expandir ainda mais essas histórias do especial. Então pode ser que futuramente a gente tenha aí alguma produção focada na Min, seja ela pela Netflix ou pela Boom Studios, né, que é a responsável pelos quadrinhos.
Sim.
E é interessante porque esse especial também falou disso.
Oi, desculpa.
Não, pode falar, Davi, desculpa.
Não, é porque eu fiquei lembrando muito do Jiraiya, sabe? Olhava pro Billy e falava, o Billy e a Min, ou então o Zack e a Min, e essa relação Naruto-Jiraiya, sabe? O cara que é mais velho, aumentou, que ainda tá em ação. Não sei, eu fiquei muito empolgado com essa relação.
Isso é um dos lendários, né, também?
Pois é.
Cara, tô trazendo uma curiosidade aqui sobre morte, né? Lá no original japonês, o Zio Ranger, né? Naquela cena que os Power Rangers, o Mighty Morphin, foi quando o Tommy perde os poderes do Ranger Verde e passa pro Jason, ele passa a usar aquele escudo. No Zio Ranger, no original, de fato, o Ranger Verde morre. E aí ele transfere os poderes pro Ranger Vermelho, que lá é irmão dele, e morre, de fato. Acabou, não aparece mais. Né? Assim, no Sentai japonês, essa coisa da morte e tal, ela é muito mais naturalizada, sabe? Antes disso, teve um dos pássaros, que não tô lembrando o nome também, que o Ranger Preto morre no final, sabe? Assim, então, assim, tem essa coisa da
é interessante. É interessante perceber como a cultura, ela faz parte disso, né? A cultura oriental lida muito melhor com a morte do que a cultura ocidental. A gente tá sempre aí caçando a vida eterna, a longevidade da vida, e que traz, sei lá, tipo, o etarismo, não respeito pelos mais velhos. Que na cultura ocidental, oriental no caso, é muito mais respeitosa, você vê um cuidado, você vê que o envelhecer faz parte, quanto mais velho, assim, né, a gente teve a comprovação recentemente que nem todos mais velhos é mais sábio.
Sim.
Porém, todavia, entretanto, a gente tem essa questão cultural de que a morte faz parte, e a gente aqui do lado de cá do globo tenta evitar o máximo possível e se segura narrativas que não trabalham bem isso, como foi o caso agora de Power Rangers.
É interessante também.
Essa coisa do que você falou, essa informação do velho, né? Assim, da valorização da pessoa idosa. Tem uma instituição de anime que ela é maravilhosa, que é o velho forte, né? Que a gente tem aí o mestre
Kami, o velho bombado careca.
O cara lá do Bleach, né? O Gero Sai, não lembro o nome dele. E aí você não dá nada. O mestre Kami, você não dá nada por ele, aí ele de repente mostra assim que tem. Porque é que ele é chamado de mestre, né? Então, assim, eu acho muito, muito, muito massa essas coisas, sabe? E trazendo de novo pro Sentai, sempre quando acontece aquelas reuniões de 45 anos e 50 e tal, que vem a galera toda, cara, eu acho que o exemplo que mais me arrepiou nos últimos tempos foi o Gokaiger, que aqui ficou como Super Mega Force, né?
Exato.
E o Gokaiger, cara, eles têm a premissa é, eles têm os poderes lá, eles conseguiram os poderes dos Rangers, que tiveram uma grande batalha, e aí eles perderam, esses poderes ficaram concentrados em chaves, que tem formato de boneco, e aí eles, quando se transformam, eles podem mudar para aqueles, para todos os Rangers anteriores. Só que aí o que acontece? Eles não têm o full potencial, eles só destravam esse potencial se o Ranger anterior chegar e dizer assim, olha, você realmente é merecedor do poder da minha equipe. Aí, velho, aparece o cara, tipo assim, aparece
É meio que o Sentai Ben 10, né?
Bicho, aparece o cara, assim, que fazia o Shider. Não, o Shider não, eu vou lembrar aqui, é um dos primeiros Metal Hero, aparece os Rangers antigos, vem a galera, vem um cara do Changeman, sabe? Vem um cara dos Flashman, vem a menina lá do Força, que seria o Força do Tempo, ou seja, vem muito, todo mundo vai dizer assim, vocês estão liberados, pode usar o poder. E aparece mesmo, assim, como... O idoso que sabe o que, que tá fazendo, sabe?
Uhum. O interessante dessa obra aqui, mudando um pouco de assunto também, mas falando já dessa questão da valorização de alguns personagens que nem sempre foram relacionados, eu fiz essa piada no começo do episódio, é que sempre a gente tem em suma, né, e a minha apresentação também vai de acordo com isso, de você dizer que quer ser o vermelho, os especiais é o encontro de todos os vermelhos da obra, né, nunca tem um encontro de todos os pretos, ou todos os azuis, ou todas as amarelas, ou todos os rosas, sempre são todos os vermelhos, são todos os líderes.
Rapidinho, vou te cortar só um instante que a gente teve recentemente nos quadrinhos, um encontro de todas as rosas.
É, mas os quadrinhos...
Não, sim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu precisava dizer.
Os quadrinhos é muito pra nicho, entendeu? Tem um quadrinho maravilhoso, que é um mundo paralelo que o Ranger Verde, ele mata todo mundo.
O universo do Sem Moedas.
É, ele mata todo mundo e ganha os poderes de todo mundo. Essa obra, fica até a dica pra você que tá aí de casa, se você quiser procurar, eu vou deixar anexado aqui no link da postagem. Mas é muito interessante essa história. É do universo paralelo.
Ele vira o Lord Dracon. Ele vira o Lord Dracon.
Sim, exatamente. Cara,
Breno, só pra fazer um disclaimerzinho aqui, só pra te avisar, o Paulo ele não gosta de quadrinhos. Então, assim, só pra...
Agora eu entendi tudo.
Mato, pera ainda. Isso aqui vai...
Agora eu entendi tudo.
Vai ficar no ar, porque, ó... inclusive, tá aqui do meu lado as minhas HQs, ó. Injustice. Cadê aqui, ó? Essa aqui tá até autografada.
Gente, vocês não estão vendo, mas quem for ouvinte do Spotify, se você estiver no Spotify, desbloqueie sua tela agora, pois vai estar passando no feed as fotos que eu estou mostrando aqui para a galera. Tem até a HQ autografada pelo Briggs aqui, ó. Não vim dizer que eu não sou fã de acabar essa falácia aqui, essa lenda, pô. Mas tem todo mundo com quadrinho.
Bicho, quando eu lembro que eu tinha essa revista. Quando eu lembro que eu tinha essa revista aí do Superman, macho, capa metalizada. E emprestei para alguém e simplesmente sumiu.
Eu vou te a tristeza vem.
Eu tô bem, com a série. Eu tinha ela e tinha dos X-Men, cara, também, com a capa do Jim Lee, toda metalizada.
Voltando à questão que você tava falando, Paulo.
Sim, voltando, obrigado.
Do foco aos vermelhos.
Eles não pegam, porque eles me pegam. Porque tem essa história de eu não gostar de mangá, de quadrinho, eu tenho uma porrada aqui do meu lado. Bom,
voltando. E essa representação, e aí voltando a falar das obras cinematográficas, não, nas obras audiovisuais que saem de Power Rangers, nas séries e tal, sempre normalmente tem um especial e virou meio que comum, né? Tem um especial que aparecem sempre todos os Power Rangers de outras séries, né? Recente teve o maior, que foi com todos os Rangers, né? Era uma série de dublê, né? É claro, todo mundo ali vestido, apareceu um ou outro, carinha legal, mas teve sim. Aqui não, aqui no especial, você tem uma valorização como líder, como frente, como cabeça. Dois personagens que por representação, a representação acabaram, que eram meio que pano de fundo, meio que um background e tal ali da galera, que era o Ranger Azul e o Ranger Preto, que aqui são protagonistas, né? Estão à frente. Tem o Ranger Vermelho, né? Que é o Ranger, se eu não me engano, não sei se é da SPD, da Super Patrulha, ou é do... vocês podem me corrigir.
Como assim? Pera aí, eu me perdi um pouco. Como é que é?
O Ranger Vermelho que tá aqui não é o original, é?
Ele não é original, mas ele é da segunda geração. Ele é conhecido como os Rangers de Stone Canyon, que é quando o Billy, que é quando o Zack, a Trini e o Jason saem. Que aí entra o... que entra, no caso, ele, que é o... agora deu branco, só pra vocês...
Entra o Rock como vermelho, o Adam como preto e a Aisha como amarelo. Né?
Exatamente, pronto. Ah. São os três de Canyon. Eita, de Stone Canyon.
Isso. Então, aqui não. Aqui, mesmo tendo um Ranger vermelho, você percebe que o protagonismo não tá focado nele. Né? Ele fica ali meio de pano em fundo. E fica esses dois personagens, e com a trama da filha da então falecida Ranger amarela, como principal, e se mantém. E eu achei isso super fenomenal, porque poucos Power Rangers tiveram essa ousadia de não ter manter essa fórmula de ter o Ranger Vermelho como líder, né? Então aqui eu gostei bastante, principalmente porque até por uma época que a gente vive, né, os Rangers Vermelhos sempre são os mais bonitos, os mais atléticos, não sei o quê. E hoje em dia a gente tem, mais uma vez falando de representatividade, a gente tem como frente da sociedade uma forma de ver a liderança, uma coisa totalmente diferente dessas, né? Que é muito, muito física e tal. Aqui a gente valoriza muito mais a inteligência, até porque a gente tá vivendo a era digital e etc. Então quem é mais inteligente se destaca mais, quem é mais comunicativo se destaca mais, quem tem mais habilidade se destaca mais. Então a gente, como sociedade mudou a forma de ver a questão da representatividade de liderança, e Power Rangers também traz isso, né? Quem tá à frente e infelizmente acaba cometendo o erro de trazer a Rita Repulsa de volta é o Ranger Azul. Quem toma a tutela da filha da Ranger...
A mim,
obrigado. É o Ranger Preto, né? E os outros acabam vindo mais por uma questão de, ó, a gente precisa de vocês nos auxiliando, mas quem tá levando, quem leva a trama é o Ranger Preto e o Ranger Azul.
Sim. E é engraçado que em Power Rangers a gente teve poucas vezes que realmente o vermelho não fosse o líder até o vermelho chegar. Porque, por exemplo, vou pegar o Força Animal que você gosta, Paulo. Sim. Antes do Ranger Vermelho chegar, a líder era a Ranger Amarela. Em Sim. Força do Tempo, a líder, durante muito tempo, é a Jen, que é a Ranger Rosa, que a gente tem aí. E, recentemente, continua no vermelho. Mas vai ser incrível ter, na temporada, durante a temporada inteira, a temporada vai sair agora, no segundo semestre do ano, que é a Cosmic Fury, continuação direta da New Fury, que a líder vai ser uma mulher, vai ser a Ranger Vermelha, que era uma Ranger Rosa da temporada passada e vai assumir agora o posto de Ranger Vermelha. Então a gente percebe realmente que esse ciclo de mudança tá começando a acontecer dentro da mente de quem tá por trás de Power Rangers, e eu fico muito feliz, porque desde que a Hasbro chegou, tem sido só sucesso. Amém, Hasbro, te amo.
Gente, eu ia perguntar uma coisa, porque eu realmente fiquei em dúvida. O Zack, o Power Rangers especial, eu acho que eu peguei um pouco por cima. Ele é congressista?
Exato.
Ele é tipo um deputado, um senador, alguém que tá...
O que ele faz, né? De fato a gente não sabe, mas ele é congressista.
Porque ela fala assim, você deixou de ser congressista pra cuidar de mim. Aí eu, meu Deus do céu, o cara entrou pra política. Assim, massa.
Bacana, né?
Nunca imaginei que o Zack ali, do Power Ranger, se tornaria congressista.
Mas é isso, e é interessante perceber que o Zack se tornou congressista, o Ranger Vermelho que retorna, que coitado, esqueci o nome dele agora, de novo, me lembra aí.
Eu também não lembro.
O Inácio que sabe, eu não lembro. Isso
aqui ele virou bombeiro, né?
É, ele virou bombeiro, aí a gente tem o...
É professora de primário, coisa assim, né?
Exatamente, e a gente tem o Billy, que se torna dono das tecnologias Creston, que é o sobrenome dele. Inclusive é homenagem ao ator de Breaking Bad, que fazia parte das temporadas iniciais como voz de auxílio na equipe de dublagem.
Sim. O mais interessante também é que a gente mostra aqui que ser Power Ranger não é lucrativo, né? Porque os caras são os pais, os protetores do universo, mas precisam ter um emprego.
Ninguém recebe salário. Flamengo não vê.
Ninguém recebe salário.
Não vi.
Zordon te oferece poder e habilidade. É. Zordon não te oferece dinheiro.
Não vi o Alpha fechando folha de pagamento.
É por isso, inclusive, que o Zack não quer que a Min se torne uma Power Ranger. Porque ele sabe que é coitado. Porque não é remunerado.
Trabalho escravo.
A gente achando que era por causa que o mundo ia ser destruído, você podia morrer, que nada. É porque você não recebe.
Vai ser médica.
Ai, ai.
Não seja músico.
Meu Deus, ser Power Ranger no universo de Power Rangers está para ser músico, assim como está. Nossa, que horrível.
Que horrível.
Trigger, se você quiser assistir Power Rangers agora, onde eu assisto?
Você assiste...
Essa última que você falou... Foi?
Netflix, pronto. É, Dino Fury é uma temporada nas mãos da Hasbro. Tem duas temporadas e ela tá completa já na Netflix. Você pode começar por aí sem nenhum problema. Inclusive, é uma temporada de boas-vindas pra quem tá chegando agora, porque eles se aprofundam muito em algumas coisas e comentam outras por cima, dando só o entender o interesse. E vai vir a terceira temporada dela, que no caso vai se tornar a Cosmic Fury.
Sim.
E também na Netflix, no segundo semestre desse ano deve ser lançado.
Show.
Ah, e uma curiosidade, esse especial de 30 anos se passa entre o final de Dino Fury e o começo de Cosmic Fury. E se vocês tiverem prestado atenção, eles estão comentando que vão visitar o planeta de Acta, que é o planeta dos Alien Rangers, que também existem em mídia como a gente assiste, inclusive as temporadas de Mighty Morphin. Elas englobam essa parte. E o Billy disse que vai passar em Akita. E Billy continuou, o ator do Billy, continuou gravando coisas na Austrália, que é onde o Power Rangers hoje é gravado, que dá a entender que Billy vai retornar mais uma vez também em Cosmic Fury. Como mentor, talvez, seria interessante ver o Billy seguindo os passos aí do Zordon numa temporada como mentor. Então, se você quiser começar, você de casa também, comece por Dino Fury, uma temporada muito gostosinha, assim, ação e roteiro incrível. Então, é isso.
Bom, galera, agora vindo aí pra nossa questão das nossas considerações finais, eu quero saber, resumo da ópera, o que nós achamos de Power Rangers.
Não, pra mim foi bem nostálgico, acho que acertou onde devia e me fez... querer ver mais coisas. Fazia muito tempo que eu não tinha um contato direto com a obra, com Tokusatsu, com Power Rangers, diferente do Krieger. Mas, assim, eu gostei muito, valeu muito a pena. E foi uma coisa que quando saiu, tive vontade de assistir, até pela nossa vivência no Sana, que na Universe,
sim,
ter
sim.
Esse contato de novo com a obra foi muito legal, foi muito legal.
Cara, eu gostei, assim, a nossa, vou até puxar a sardinha também pra nossa crítica que tá escrita lá no nosso blog, né, que realmente eu fiz, inclusive, bem emocionado, porque me trouxe aquelas lembranças de infância. É, eu acho que eles fizeram o que deu pra fazer, sabe, assim, realmente a gente sabe as limitações muito tristes que aconteceram, né, no ano passado. Também... a não presença do ator que fez o Jason, né?
Hoje tá todo mundo ruim de nome. Tô contando com todo mundo.
Ai, gente, o Andy Vermelho e a Rosa não voltaram. Pronto.
O vermelho não voltou e nem o verde barra branco não voltou e nem a rosa. O vermelho não voltou porque tá com problemas na justiça, não podia gravar na Austrália, porque ele deu um golpe na época do Covid ao governo americano. Acho justo.
Apenas.
A Rosa, ela falou, gente, eu tô com 40 e poucos anos, não vou vestir colã rosa de novo, vocês me desculpem. Mas
pra vocês.
É, mas tá... Mas ela tá voltando agora com... Ela vai assumir o editorial de um quadrinho novo a ser lançado no selo Power Rangers. Então ela vai escrever Power Rangers agora. E o Ranger Verde Branco, na época, falou que tava desgostoso com a franquia e resolveu não voltar também.
Gente, desculpa esse barulho que eu fiz. A minha gata que tá quebrando alguma coisa ali, né? esse foi pra ela sair dali, sabe?
Gatos sendo gatos.
Gato sendo gato.
Bom, então, concluindo.
Foi bem gostosinho de assistir. A sensação de ser um episódio, sabe assim? Sim, a sensação de ser um episódio, assim. Vamos lá, 50 e poucos minutos, vamos lá que fossem dois episódios, parte 1, parte 2, como eu sempre tinha, né? Sim. Senti, achei legal revisitar aquilo ali, sabe? E eu acho que o salto foi bem positivo. Teve o tempo certo, não foi inventado de fazer uma coisa de uma hora e meia, duas horas, né? Respeitaram o material original, coisa que um determinado filme aí que eu assisti essa semana não fez. Mas a gente ainda vai
ficar nessa call e gravar logo.
De casa. Vem sim, viu? Vem sim, viu? Não, que eu não vi. Vem sim, Cavaleiros do Zodíaco aí, o filme.
Cara, vocês vão cometer esse crime com vocês?
Ah, eu já cometi. Eu saí de lá entendendo. Você sabe por que o mestre do Wick ficou daquele jeito? A gente achava que era por conta do Satã Imperial, mas não. Ele assistiu esse filme. Ele tem uma visão.
Cara, eu tava com expectativas baixas, mas esse filme... Enfim, voltando.
Então,
isso, Inácio, assim, só conclui.
Eles fizeram direito, eles fizeram. Foi gostosinho de assistir, sabe? Realmente, eu assisti com um prato de comida na frente, comendo e curtindo o que eu tava fazendo, sabe?
Calma,
foi bem pra mim, foi bem emocionante, sabe?
Eu fiquei muito feliz. É claro que eu fico feliz com um retorno desses, ainda mais. Pera, tem um avião passando.
Tudo bem.
Tá acabando.
Aviões sendo aviões, né?
Não, tudo acontece que a gente tá gravando alguma coisa.
Nem me fale.
Tá, pronto, passou. Bom, eu fiquei muito feliz, claramente, porque abraçar um legado de 30 anos pra uma franquia que é vista como coisa infantil, como é vista como uma coisa... sem valor e boba, é muito interessante, porque eles abraçaram com respeito por toda uma jornada que foi construída até aqui, e com respeito com esses personagens, que mereciam esse respeito, foi lindo, e assim, não tenho capacidades de ir além. Porém, fica devendo alguns pontos, não vou passar 100% de pano, só 98%, Então, ter esse contato de volta, essa nostalgia, retornar à Lâmina dos Anjos, onde toda essa franquia começou, que é uma franquia que conversa comigo, conversa com meu irmão de 9 anos, então, assim, fico muito feliz. E, pra mim, Power Rangers nunca é demais, porque o universo explodido de Power Rangers coloca no chinelo muita franquia aí grande, porque o que eles estão fazendo lá é maravilhoso, e eu fico feliz que esse especial bebeu do universo expandido. E é isso.
Bom, galera, eu particularmente adorei, né? Eu gostei bastante. Não só porque, né, como já foi dito várias vezes aqui, houve esse respeito pelo trabalho original, houve esse respeito pelos fãs, né? E você percebia que quem fez realmente entendia de Power Rangers, assistia Power Rangers, né? Mas eu acho que também eles conseguiram usar de uma ferramenta que boa parte dessas obras que estão voltando agora tem usado, mas não tem conseguido muito bem. Talvez Mario, talvez, sei lá, um especial ou outro do Star Wars, um filme ou outro do Star Wars, que é a nostalgia e a emoção de quem já tem um background com a obra, né?
aqueles começam te mostrando a formação original, eles te pegam pela emoção de todo o tempo, eles te mostram que existe uma espécie de passada de bastão para uma próxima geração, né, que fez aí o Damian querer assistir uma série só da Min, né, então você tem essa noção da passagem de bastão que acontece na sua vida, né, você tá ficando velho, as pessoas que estão assistindo esse especial de 30 anos, ou boa parte delas, né, assistiram quando eram mais jovens e tá passando o bastão pro seu sobrinho, ou irmão, ou filho, né, aí como o Krieger falou, né, que agrada a ele e ao o rapaz de 9 anos. Então, você tem essa noção de transferência de geração, que é outra parte emocional que te pega. E no final, ele, né, arrasa com você, mostrando que a vida pode também, sim, assim como na fantasia, a vida também acaba. Aqui a gente perde dois personagens importantes que, de fato, a atriz que interpretou a Ranger Amarela, ela faleceu, né? O Tommy também faleceu. Então aí no final eles dedicam a esse especial aos dois, né, que aí não tem como negar que trouxeram Power Rangers para o patamar que é, né, hoje em dia, com essa emoção toda, com os universos expandidos do que for. Então, para mim, Power Rangers, essa celebração de 30 anos, é uma celebração de emoção, é uma celebração de uma obra que deu certo, é uma celebração de uma obra que atravessa a geração sem deixar de ser o que é. Bom, galera, agora chegando aqui nossas considerações finais, eu espero que você tenha gostado desse episódio e te agradecemos também por ter ouvido até o final, mas não vá embora que esta é a hora, sim, de você descobrir os nossos arrobas, saber onde é que tá e principalmente saber desse nosso convidado, né, que é o Breno. Bom, a casa é de vocês, fiquem à vontade.
Bom, gente, se vocês gostaram de me escutar falando empolgado sobre lore de alguma coisa, eu comento muito sobre cultura nerd, cultura pop no geral, lá no meu Twitter, que é _BKrieger, pode me achar lá, BKrieger. Se você quiser me seguir no Instagram, também faço comentários de cultura pop por lá, é Breno Krieger, Breno com dois N's, Krieger, Krieger. E lembrando que meio do ano agora a gente vai ter o Sana, o maior evento de cultura pop do Norte e Nordeste, e a gente vai com certeza falar mais sobre Power Rangers por lá. Pam, 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 pam. E é isso, então estou contando com vocês. Interage, vamos bater um papo lá comigo, vamos trocar uma ideia. Me segue nas redes sociais, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima. E que a força o proteja.
Siga a Universe no Instagram, no Twitter. Acompanhe nossa cobertura, nós estamos cobrindo o Sana. Ali vamos dar um oi pro Krieger. Vamos fazer a cobertura completa lá. Reels, stories, entrevistas, K-pop, muito tudo. Bom. Sigam a gente lá pra acompanhar essa cobertura com Sana. Até a próxima, galera.
Inácio.
Gente, é o seguinte. Eu vou falar um negócio aqui em off. Vou deixar vocês na curiosidade quando terminar a gravação. Mas eu, se eu fosse vocês, eu seguiria o @inaciosal.violino. Eu só vou dizer isso. Se eu fosse vocês, eu seguiria e ficava acompanhando, porque vem com uns negocinhos interessantes aí aparecendo, viu?
Interior. Bom, galera, assim como o Damian falou, não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, o @Universe no Instagram e no @Universe42 lá no TikTok, né? Nós estamos aí começando a algumas produções bem interessantes pro TikTok, exclusivas, e também nosso blog, que é o blogspot.com/Universe. Basta você estar indo lá toda semana. Crítica de cinema, filmes que vão acontecer, coisas que estão acontecendo no mundo nerd, culinária, moda, entretenimento, música, tudo em um só lugar, lá no nosso blog. Então não deixe de conferir lá, todos os links citados, todos os arrobas citados estarão na descrição deste episódio. Bom, depois de termos nos reunidos, convocados nossos espíritos animais e formado nosso Megazord, onde esse episódio vai chegando ao fim. Muito obrigado e até semana que vem.
Acho agora a gente vai ter que fazer uma montagem onde um é o braço, o outro é o outro braço, o outro é a perna.
Ah, não, vai me dar trabalho nessa direção de arte, não.
Este podcast é editado pela Omnivers Produções.